convidado.
E no dia em que começa em Luanda o 7º Congresso Ordinário do MPLA, em cuja presidência continuará o presidente José Eduardo dos Santos, o nosso convidado é o antigo primeiro-ministro de Angola, Marcolino Moco, ex-secretário-executivo da CPLP, mas também ex-secretário-geral do MPLA. É pela sua relação com este partido que ele começa esta nossa conversa.
Eu não me despedi como militante do MPLA, portanto não tenho nenhuma prática, nenhuma vida ligada ao MPLA. Ou tenho alguma preguiça de realizar um ato de despedida do MPLA, só isso que falta.
Mas continua a pagar as suas cotas?
Não. Há dias o secretário-geral fez uma referência sobre isso, dizendo que eu não pagava cotas. Na realidade, na altura que eu sou afastado da organização de base a que eu pertencia, que era da Assembleia Nacional, eu fui afastado sem discussão. Como direi, eu sou avisado que era uma questão de recondução para integrar a lista dos novos deputados. Portanto, eu sou convidado a reintegrar a lista em 2008, mas depois apercebo-me que o presidente José Eduardo dos Santos afastou várias pessoas, entre as quais eu, substituindo por outras pessoas, sobretudo por seus parentes, a mulher, os filhos, etc. Nessa altura, automaticamente, eu deixei de militar em qualquer organização de base, porque a minha organização de base era o próprio grupo parlamentar.
Mas nessa altura, precisamente, o Soutor ousou, junto com a João Lourenço, julgo eu, apresentar uma candidatura de alternativa à direção do MPLA, à presidência do MPLA.
Não. No MPLA nunca houve esta possibilidade. Embora formalmente os estatutos o permitam, mas nunca houve, sobretudo, condições psicológicas para que isso acontecesse. A confusão em relação ao João Lourenço é o facto de quando o José Eduardo fingiu no Congresso, em que eu já não participei, que iria sair nas eleições seguintes, o João Lourenço, que era secretário-geral do MPLA na altura, ao ser abordado pela comunicação social, disse que acreditava naquilo que o presidente tinha dito. Então, por ter respondido dessa maneira para o José Eduardo dos Santos, que pensa que é Deus e que as pessoas têm que aceitar as suas manipulações, ou adivinhar, até. Nesse caso, seria adivinhar que aquilo era apenas uma mera simulação. Como o João Lourenço não teve essa capacidade de adivinhar, confirmou o que o presidente havia dito, então sofreu aquela estagnação durante anos e que não saía de uma certa função na Assembleia Nacional como vice-presidente, quando ele poderia ser algo mais.
É um dos nomes aventados para a vice-presidência do partido em substituição de Manuel Vicente.
Eu diria que volta a falar-se nele, mas pela minha prática, isso é mais um jogo de Eduardo dos Santos, que não está disponível para abandonar o poder, a não ser pela morte, deixando o poder com os seus filhos, com um dos seus filhos.
Precisamente, Soutor, dois dos seus filhos, Velvícia e José Filomeno, passam a integrar o Comitê Central, mas Isabel dos Santos, a mais apontada até agora, fica de fora. Que comentário isto lhe inspira?
Eu estou convencido que José Eduardo, tal como Mugabe e outros líderes africanos, não está disponível para deixar o poder com qualquer pessoa, mesmo que seja com alta popularidade dentro do partido, desde que não seja ele próprio, enquanto vivo, ou um filho, ou um parente muito próximo. Quanto a isso, ele tem feito experimentações. Já experimentou o Manuel Vicente, que é seu primo, mas creio que mesmo quando lança o Vicente, a ideia não passava de um atirado de areia aos olhos das pessoas menos avisadas. O lançamento da Isabel é muito recente, mas antes já era o Filomeno que estava sendo preparado. O sinal mais evidente sobre isso foi a entrega
do fundo
de mão beijada do Fundo Soberano. Sem sentido algum, porque o Filomeno não tinha experiência nenhuma, acabava de sair da faculdade, não tinha militância política, política, nem administrativa, nem nada. O que foi feito, e sempre com o apoio do Ocidente. Muitos juristas, alguns juristas ocidentais, sobretudo aqui em Portugal, deram parceiros até para amolecer os povos de Angola a aceitar esta ideia.
Malgrado ter afirmado há pouco que não tinha ambições políticas, e ao que parece, ele não é muito acarinhado pelos veteranos da nomenclatura do MPLA.
A Isabel também não é acarinhada. Então, isso tudo são atos preparatórios. O Eduardo vai habituando as pessoas para impor determinadas soluções a certo prazo. O Vicente, quando vai para vice-presidente, não tinha aceitação absoluta, até porque não era conhecido.
Exato,
não é?
Apenas como PCA da Sonangol.
Mas o José Eduardo conseguiu impor. Muito importante seria para vocês ouvirem algo com muita importância. Talvez até nem tenha importância, pode ser manipulação também. Mas há uma conferência de imprensa que foi ontem feita por um veterano da direção do partido, que é Ambrósio Lukoki.
Que quis sair da lista do Comitê Central, criticando precisamente algumas inclusões e outras exclusões deste mesmo órgão, do qual ele é um histórico.
Foi mais longe. Não saiu, digamos, das preocupações do MPLA, como é o meu caso. Eu, por exemplo, eu estou fora das preocupações do MPLA. Estou com as preocupações da construção do Estado. Um Estado que está a ser rebocado à volta de uma sociedade. Mas o Lukoki agora saiu com preocupações para além dessas de inclusões de pessoas que nunca militaram dentro do MPLA, mas sobretudo com preocupações da popularidade do MPLA, que está a decair profundamente porque está colada a um homem cada vez mais impopular, que é o Eduardo dos Santos. E por outro lado, ele levantou questões ideológicas, que o MPLA precisa de se definir ideologicamente.
Precisamente, doutor, já que fala de ideologia, tudo indica que nos estatutos que vão ser revistos continuará a figurar o termo rumo a um socialismo democrático. Isto é uma aberração.
Autêntico, porque o problema da Angola, o problema do MPLA hoje, não é um problema ideológico. Mesmo aqui na Europa, o problema não é tanto ideológico. O problema no mundo atual é encontrar uma nova definição de como construirmos instituições adequadas às novas aspirações, a um futuro que defenda as questões ambientais, que resolva o problema do desemprego. No caso da África, isso é muito mais grave. Somos territórios cheios de recursos, mas deixamos as nossas populações na indigência. Tudo isso, para mim, foi um problema de ideologia.
E da acumulação primitiva do capital defendida pelo presidente também há cerca de um ano atrás.
Esta ideia contradiz diametralmente a ideia de um socialismo. Quando o senhor defende uma acumulação do capital que já foi realizada pela colonização de forma, digamos, cega, atrás de lucros, atrás da exploração dos territórios colonizados, quem hoje, no século XXI, e que combateu o colonialismo, ainda me traz esta ideia, não me pode falar em socialismo nenhum. Isso é uma grande contradição.
Há um ano das eleições, agendadas em princípio para agosto de 2017, afinal, este 7º Congresso Ordinário, o ponto importante será a moção estratégica para as eleições apresentada pelo presidente, mas na realidade diz-se que a própria questão da sucessão deverá ser adiada para depois do Congresso uma reunião do Comitê Central.
Esta é a prática sucessiva do presidente Eduardo dos Santos. Assim, completa 37 anos de poder, sempre a relegar o problema da sua sucessão para próximas, entre aspas, reuniões do Comitê Central.
Ele avisou que se retirava da vida política em 2018, mas não disse em que moldes e se é ou não candidato em 2017.
Foi exatamente isso, como disse em 2001, se não me engano, que já não seria candidato nas eleições a seguir, mas o foi da forma mais fraudulenta possível. Né? Eu não espero dizer Eduardo Santos qualquer tipo de experiência do poder. Aliás, hoje o que me preocupa já não é a questão dizer Eduardo Santos. É a natureza do poder que nós temos, essa construção de um Estado à volta de uma pessoa. Não interessa se é o Eduardo Santos, se é o Marcolino Moco, se é o Samacurra, outra pessoa qualquer. Comparemos essa situação com a África do Sul. A África do Sul tem hoje um presidente que estava no caminho de africanização entre aspas. Que estava
Black
lá de uma
empowerment.
africanização. O Black Empowerment ainda tem alguma coisa de positivo. Eu falo na africanização, pela mais no sentido do que se passa no Zimbábue, né? Não se preparam as pessoas, mas evocando que são negros, recebem fazendas de brancos, também são zimbabuanos, a economia vai abaixo,
A reforma agrária destruiu a economia do país.
mas faz-se tudo por tudo para que um homem de beira dos 100 anos continue no poder. Esse tipo de africanização que eu estou a falar é no sentido mais negativo que existe em África. Em nome da ideia anticolonial, da demagogia do racismo invertido, não é? Nelson Mandela é uma África do Sul bem estruturada, e a tentativa de africanização nesse sentido negativo que eu estava a referir está a ser contrariada. As últimas eleições autárquicas que houve
Tiraram a
são
maioria
exatamente
absoluta ao
isso.
ANC, mas foi sobretudo uma sanção ao presidente Jacob Zuma e sua política e corrupção.
Exatamente. Em Angola, infelizmente, este é o problema que temos que resolver. Temos que construir um Estado que possa sancionar, principalmente do partido que está no poder, sancionar aqueles que fazem mal à estrutura do próprio Estado, fazem mal às populações, que enriquecem da forma mais vergonhosa à custa do erário público.
O que é que espera deste 7º Congresso Ordinário do MPLA?
Não espero nada, tudo vai continuar na mesma. Porque o que poderá mudar o nosso país só aquilo que venha de fora do MPLA. Só a sociedade civil, os partidos políticos da oposição, que infelizmente também não estão a ver qual é o problema fundamental. Eles acham que o problema fundamental é ganhar as eleições num país onde é impossível um partido da oposição ganhar eleições porque tudo está controlado por uma só pessoa. Portanto, eu não espero nada deste Congresso, senão uma festa, senão uma glorificação fingida de um homem que está destruindo o país, está a entregar todas as riquezas aos filhos, aos parentes, entregar todo o poder, aos parentes. Não passa disso.
Nem sequer tem alguma expectativa em relação a uma eventual sucessão.
Não, não, não. Este Congresso não vai levantar problema de sucessão a contrariar aquilo que o José Eduardo quer. Seria um milagre, né? Como é meio milagre a saída da direção do Ambrósio Lucchi. Mas veja que para se falar tem que sair. Para se dizer alguma coisa com alguma relevância, tem que sair fora da direção do
Houve
partido.
a
Só
tentativa
falar.
do general na reforma Silva Mateus, que presida a União das Tendências no MPLA, de se apresentar, mas enfim, depois recuou por medo de represálias contra os seus apoiantes. Portanto, esse continua no partido, mas não na hierarquia.
Ele diz que está no partido, mas não está. Os que mandam no partido não o consideram
Mas ele diz que
como
paga as cotas
companheiro.
anuais e apresentou, enfim, mais assinaturas que as previstas, 2.147 assinaturas.
Eu acho que isso é tudo uma brincadeira. É tudo, digamos, um jogo de palavras. Não sei se não é de desconfiar, pela experiência que eu tenho, que seja o próprio José Eduardo dos Santos a lançar essas pessoas. Não tenho certeza, não tenho provas. Também não me interessa, não é? Mas eu penso que são pequenos jogos que se fazem na política angolana para se dizer que sim, que há democracia, que há correntes de opinião, quando efetivamente não há.
E o Soutor não pensa voltar à política ativa?
Não direi que não pense. Em termos imediatos, não. Neste momento, eu estou a terminar o meu doutoramento aqui em Portugal. Não tenho obsessões no plano da política. Especialmente porque o senhor Eduardo Santos ocupou todos os espaços para que se possa fazer seriamente alguma coisa válida no plano político. Eu costumo dizer que eu não gosto de fazer esforços inglórios. Portanto, a minha contribuição hoje é a crítica que eu faço como antigo político, cuja voz é ouvida, sobretudo pelos jovens, através daquilo que eu escrevo, através daquilo que eu digo. Acho que só isso é uma contribuição. por exemplo, ouvi da conferência de imprensa do Lukoki, muitos dirão que Marcos do Moco tinha razão, porque vai dizendo isso já há muitos anos. Isso já me satisfaz. Agora, atirar-me para um projeto que sei não vai a lado nenhum, o Eduardo compra todos, compra juristas, em Angola, aqui em Portugal, e só nos Estados Unidos. Há o exemplo de alguns secretários de Estado antigos, ou subsecretários de Estado para os assuntos africanos, que trabalham hoje nos Estados Unidos como lobbies do Eduardo dos Santos, Herman Cohen e outros. Aqui em Portugal também há juristas de renome que defendem aquele regime da forma mais incompreensível possível. Então, vamos aguardar que Deus nos dê a saúde. Pode ser que ainda em vida possamos ter vagar para voltarmos à política.
O doutor tem a juventude do seu lado, se eu posso dizer, já que o presidente está, apesar de tudo, com 75 anos.
Não, eu também já estou com 63 anos,
Ah,
já não sou muito
sim,
jovem.
ainda é jovem.
Eu não penso nesses termos. Talvez seja um pouco um pensamento utópico. Eu que quero é que o meu país mude e se liberte desta escravatura por colonialistas negros. Quer dizer, lutou-se contra o colonialismo branco, que afinal deixou obras, construiu cidades, embora à custa da escravatura. Mas isso é passado, temos que aproveitar aquilo que é positivo do passado, não é? E hoje temos esse colonialismo negro que não constrói nada, praticamente. Se aparece um prédio, aparece uma estrada, é para mobilizar as pessoas para eleições que depois não servem à própria população, é para enriquecer os próprios detentores do poder,
Para dar emprego aos
os seus
chineses?
filhos. Exatamente, olha, você agora tem uma coisa importante. Não se dá emprego aos nossos próprios filhos, é uma desgraça.
Há
Não
quem
vamos
diga que José Eduardo dos
baixa
Santos
expressão.
conseguiu manter a unidade étnica ao longo de todos os anos pós-Guerra Civil.
Problema étnico, ele existe a vivo e a cores. Ele que provocou toda a guerra que estamos vivendo, ele que provocou a morte de Jonas Savimbi, e é o que provoca que uma boa parte daqui do mundo apoie Eduardo dos Santos, mesmo sabendo que ele não presta. O poder de Eduardo dos Santos baseia-se na mobilização dos quimbundos contra as outras etnias.
Sendo esses
E
maioritários.
não é por acaso, não há nenhum dirigente do MPLA quimbundo que consegue dizer os problemas dentro do MPLA e que consegue publicamente dizer que Eduardo anda muito mal. O único que levantou algumas questões sobre isso, mas de forma indireta, é o Lopo do Nascimento, que é quimbundo também, mas não foi capaz de colocar o problema da forma direta, como eu, por exemplo, tenho colocado, e como agora o Kikongo, o Lokoki, levantou. Portanto, não podemos fugir. Existe este problema. O grande problema é que o Estado que está montado em África não tem nenhuma correspondência com esta realidade étnico-regional que existe em África. Aqui na Europa, por exemplo, você vê como é que a Espanha está estruturada. É um Estado que está estruturado de acordo com as realidades regionais. O Reino Unido é um Estado estruturado de acordo com a sua realidade étnico-regional também. Mas em África, deixaram-nos um Estado que faz de conta que tudo é igual. Em Angola, disse de Cabinda ao Comum, não são povos, uma só nação. Na realidade, nós somos vários povos. Por isso temos esses problemas, surge porque não se discute a realidade étnico-regional que nós temos.
Isso pode ser uma bomba relógio?
Acho que não, porque o Eduardo dos Santos tem um grande poder militar, segurança, e pode-se encontrar uma solução que vá compor as coisas da forma mais positiva. Portanto, a solução não será necessariamente o rebentamento da tal bomba, não. Poderá acontecer de forma gradual, como aliás o Lukoki referiu.
Ou seja, com melhor
Nós
distribuição
possamos.
dos recursos do país, com mais democracia, no fundo, com melhor
Exato.
qualidade de vida para os cidadãos.
Eu priorizo uma melhor distribuição dos poderes, a nível central, a nível regional, a nível étnico. Isso, por consequência, criará, de forma quase automática, uma melhor distribuição dos recursos, que é fundamental. Acho que começar a discutir isso, a começar pelos recursos, é colocar a carroça à frente dos bois.
Marcolino Mouco, antigo primeiro-ministro de Angola, ex-secretário executivo da CPLP e antigo secretário-geral do MPLA, foi o nosso convidado esta quarta-feira.